Audiobook Grátis apresenta 3. A Proclamação da Democracia. Anoitecera, havia bem pouco, e já sob caramanchel da aurora se viam instalados, na roda costumeira, os cavaqueadores que tinham pecado mortalmente na sua assiduidade, durante as noites precedentes uns, imobilizados em casa, em atilada expectativa ou receiosos de serem colhidos pela onda da refrega, outros, bem de matreiros abispando uma posição em que se viessem encontrar comodamente quando se consumassem os fatos. O capitão Marçal, esse não se furtava em confessar, com franqueza, ainda não estar em si do abalo que a sua alma de monárquico, por princípios e por gratidão, causara a inesperada e súbita transformação. Trazia, afirmava-o, o peito cheio de mágoa pela ingratidão que tiveram para com o imperador, não se lhe respeitando o tamanho acervo de serviços que, num reinado de mais de meio século, prestaram o monarca sábio de posto à pátria idolatrada. E o que mais o ralava, calando-lhe com a maior pungência no espírito, era o não se ter a corte em peso levantado, num esforço unânime, para impedir o destronamento do incontestavelmente maior homem do Brasil, não só pela realeza como pela elevação que a sua sapiência dera ao país, por um impulsionamento salutar e vigoroso. Era assim, então, que se premiava tão magnânimo imperante, encanecido através o mais incessante labutar pela grandeza do país, impondo, pelos seus feitos, aos olhares das outras nações, grandes e pequenas, geograficamente falando, potentes e desmobilizadas, no sentido bélico. Que estranha maneira era essa porque a nação se mostrava agradecida ao seu imperante, esse grande patriota que lhe proporcionara o gozo de 5 décadas de serena paz e invejável prosperidade, coisa inteiramente desconhecida nas repúblicas vizinhas, onde os pronunciamentos e as revoluções periódicas haviam assentado seu arraial? E como que possuindo já a nítida certeza de estar o evento consumado, ê-lo continuando a pronunciar-se todo favoravelmente e justiceiro ao velho e bondoso soberano, que viajava rumo do velho mundo. Do reinado de D. Pedro de Alcântara traço quem não reconheceria? Resultaram os movimentos sociais e políticos mais decisivos, alguns dos quais, malgrado lhe prenunciassem essa perda do trono, que agora lhe parecia consumada, não tiveram a oposição do monarca deportado. Num exaltamento mixto de pena pela ingratidão de que fizeram alvo o imperante destronado e de orgulho de brasileiro pelo metamorfoseamento político operado no grosso do país, como se dizia, pacificamente, o Marçal erguia-se a passear de um lado para o outro, mãos aos bolsos do rodaque de brim pardo, falando para os seus amigos, que lhe bebiam as palavras cabeceando em apoio. Agora, dizia ele, podíamos afirmar que do seu longo reinado, da sua orientação e da sua coparticipação pessoal, nos grandes cometimentos a que o país fora chamado a partilhar, emanaram um lugar de destaque especial com que sempre nos lográvamos apresentar. Haja vista esse glorioso certamen universal de que a Torre Eiffel foi o clou, certamen pela incomparável beleza assombrador dos povos civilizados e no qual tremulou garrida e gloriosamente a bandeira imperial da única nação monárquica da América. E ao oficial e proprietário repetindo-se, por essa maneira, nos considerandos, à medida que os pândegos conversadores chegavam, todos atarantados, cada qual mais sofrego e melhor se assenhorear das notícias do ocorrido, tanto na terra, como lá no teatro principal da transformação do regimento. Chegava, afinal, o jovino todo expansivo e exultante. E, sem precisar que lhe dissessem estar sendo notada a sua demora, foi se desculpando com a excessiva tarefa que, durante o dia, carregara aos ombros. Era assim a República. Comentava. Tinha-se nela a cumprir uma interminável série de deveres sociais a que se não podiam furtar todos os cidadãos que, como ele, desejassem praticá-la fielmente. Isso lhe não viria, porém, impedir de prosseguir na assiduidade com que sempre frequentara o cavaco, ali na aurora. Disso, concluía, podiam estar os amigos bem tranquilos. Houve um unisono sinal de apoio às adocicadas palavras do neo-republicano. Nenhum obstáculo mostraram ao companheiro, que agora surgia transformado nas ideias de um dia para o outro, abdicando-as de conservadoras que eram nas abraçadas momentaneamente por quase toda a gente. Queriam dele as novidades fresquinhas, os pormenores das arruaças da véspera, sob o regime monárquico, e dos acontecimentos do dia, dos quais resultaram a província a adesão à nova forma de governo do país. O Jovino seguira todo o movimento, gravara-o bem na mente, sem lhe olvidar a menor ocorrência. E ainda bem o capitão Marçal se não mostrara interessado pelos pormenores, e o conversador que achegava sua cadeira para junto da poltrona de vime de largo espaldar em que descansava o dono da quinta. A narrativa dos sucessos ia ser ali feita por uma testemunha ocular, pormenorizada mais do que nenhum dos jornais da tarde, que as notícias por eles estampadas eram de uma deficiência pasmosa e indizível. As folhas partidárias da monarquia derrocada não se queriam incompatibilizar numa descrição dos acontecimentos em que comprometeriam o delito dos seus adeptos se, por outro lado, o jornal que apoiava o sistema de governo inaugurado preferia calculadamente acobertar-se ao laconismo noticiarista para agir, depois, com mais incontestável e nítida segurança. O acadêmico dava início à narração. Quando a cidade começava a despertar, ainda apavorada com os morticínios da véspera, ele, Jovino, farejava já por becos e vielas as noticias. E tanto pesquisou, pondo em prática astúcia e empenhos, em peregrinação tão incessante, que logrou fazer reportagem farta e preciosa para uso seu e dos amigos, ao mesmo tempo que se habilitava a contrariar os boateiros que porventura quisessem adulterar o peixe destinado à venda. De todo o público já era sabido, aquelas primeiras horas da manhã, que o coronel Luiz Taveira, para o povo eternamente, o major Taveira, então no comando do 5º de infantaria de linha tivera, em palavras convincentes e determinativas, ordem telegráfica do governo provisório da República para organizar uma junta governativa na província e promover, quanto antes, a adesão desta ao regimento proclamado da na corte imperial pelas classes militares, em nome da nação. A ordem, recebida aí por cerca de uma hora da madrugada, quando ecoava ainda dolente o trágico término da luta em que a mesma autoridade fora chamada a intervir, com o fim de obstar o ataque iminente ao vespertino da dissidência liberal, teve da parte do bravo militar jubiloso acolhimento. Tal empenho mostrou ele em cumpri-la que já se sabia quais os pro-homens que constituiriam a junta, cuja posse para marcada para as 11 horas dia. E fora tudo ponderadamente resolvido em franca combinação com o Dr. Pedro Belarte. No momento dessa alta resolução, tomada no Estado-Maior do quartel da tropa de linha, cuidava-se, por outro lado, dos mortos e feridos da noite anterior. No cemitério, após ligeiro autopsiamento, indispensável para as indagações policiais, eram os cadáveres dados à sepultura, sob o pungente derramar de lágrimas e gritos angustiosos de parentes que haviam tido permissão de contemplar, pela derradeira vez, as pessoas estremecidas, que tinham também caído na ladeira do Viramundo, varadas mortiferamente pelas balas das comblain da força garantidora da inviolabilidade do edifício Deu Globo e incumbida de impedir a agressão aos seus ocupantes. E ao tempo que, no Campo Santo, se deitavam em sepultura rasa pá de cal, e os 7 palmos de terra caíam pesadamente sobre os corpos das infelizes vítimas do ideal por que se bateram, com lisura e coragem inauditas, adstritamente obcecadas à inconsciência, no Hospital da Santa Casa cuidava-se dos feridos que, na véspera, receberam pacientemente os primeiros curativos na botica do Vidal. A portaria do vasto edifício da Praça da Caridade estava literalmente cheia de gente, que acorrera sofrega por saber da sorte dos entes extremosos, naquele momento sob a ação cloroformídica e aos cuidados dos médicos da pia instituição. Na sala das operações incrementava-se, com afã, a todo um reluzente arsenal cirúrgico, no decepamento de braços e pernas dos pobres mortais que, sem esse recurso inevitável da cirurgia, seriam fatalmente levados pela gangrena a partilhar da sorte idêntica à dos companheiros que, na necrópole, já dormiam o seu sono eterno. E, no mortífero trabalho a que o excessivo número de feridos sujeitava todos os operadores, a fadiga sobrevinha, desalentando-os. Mas nenhum descanso se lhes deparava possível. Tratava-se era de acelerar a operação, desprezando-se um exame mais detido, uma pesquisa mais minuciosa, a comprovar se todos os feridos necessitavam, efetivamente, de intervenção cirúrgica. O barbeiro Macedo, o veterano dos sangradores locais, tivera os seus serviços aproveitados, auxiliando os médicos e aplicando sanguessugas. condoia-se a alma do deitador de bichas ante aquele enervante vibrar do serrote decepador e tanto se lhe revoltou a consciência quando, para terminar depressa, não se detiveram mais os instrumentos cortantes, que ele, esquecendo a sua posição subalterna, ali, não se conteve e deixou escapar corajosamente a censura que lhe pairava aos lábios, julgava verdadeira falta de humanismo aquele preparo que se lhe evidenciava de atirar-se à cidade cerca de 2 dezenas de aleijados, o que, pela própria a cirurgia, ali em ação, poderia bem ser evitado. E concluiu afirmando temerariamente ser aquilo que se estava a praticar uma verdadeira carnificina, uma barbaridade sem nome. O doutor Firmiano, chefe do serviço hospitalar, pasmou diante a afoiteza do barbeiro, em tão melindroso momento. Suspendeu o serrote e, encarando-o, atônito, e firmemente, disse-lhe, em tom imperioso, olá, meu petulante, isto aqui não é açougue, onde a gente da tua laia rejeita os ossos. Faze apenas o teu serviço e não te atrevas a meter o bedelho aonde não se te chamou. Quem se imiscui em coisas de brancos, tem a mesma tristíssima sorte aqui destes teus companheiros, seu refinado patife. E sabe que mais? Rua. E, indicando ao aplicador das sanguezugas o caminho da porta, o intrépido sangrador escafedeu-se obedecendo à intimativa. Enquanto ao cirurgião, esse serenamente tornou a imprimir ao serrote o movimento relinchante nas amputações, entrando já a termino, das pernas e braços dos infelizes que, em tão desgraçados sucessos, talvez não suspeitassem sequer sairiam aureolados do martírio. E, por isso, entregavam-se resignados aos curativos finais, às compressas, à gaze, deixando operar sobre as suas feridas dolorosas o sublimado e o iodofórmio, com todas as meticulosas regras da antiséptica. Ia já alto dia e aproximava-se a hora solene da adesão. Ao palácio da presidência acorriam pressurosos amigos do governo a inaugurar-se, em número elevadíssimo, contrastando estupendamente com o dos que acercavam ainda o conselheiro Tacito, prestes a ser desapeado das suas altas funções. Os primeiros a chegar foram vereadores da Câmara Municipal, quase unânime de elementos do Partido Conservador, e que, havia 2 dias, estavam em sessão permanente, aguardando ordens do governo provisório, a cujo serviço se puseram telegraficamente. Vieram, em seguida, os membros da relação distrital e os cidadãos convidados a fazer parte da junta governativa, em número de 7, o coronel Taveira e um tenente do mesmo batalhão por aquele comandado o Dr. Pedro Belarte, o capitão do Porto, o comandante da escola de aprendizes marinheiros, um membro preeminente do Partido Conservador, da facção castrista, e outro representante da dissidência liberal, indicados, os dois últimos, pelo Dr. Belarte. Procuravam todos, em unânime empenho, dar ao ato a maior solenidade. E, através desse afã jubiloso, não se podia deixar de perceber que contrastava vivamente a fisionomia dos ascendentes ao poder com a daqueles cuja missão agora se findava de súbito. E logo que o termo da cerimonia da posse, lavrado por zeloso e antigo funcionário da Secretaria da Presidência, foi concluído, passou-se a lê-lo, independentemente das assinaturas que, em ordem convencionada, seriam registradas. Era sucinta e sem redundâncias, como convinha ao momento, a redação da peça documentaria, na qual ficaria assinalada para todo sempre a implantação da forma de governo republicano na terra ateniense. Nela se registrava que o comandante da Força Pública de Linha e chefe da Junta Governativa se investia deste último cargo, obedecendo à determinação telegráfica do Marechal de Campo Proclamador da República e chefe do seu governo provisório. Rezava ainda o termo da posse o qual, a exibição feita pelo coronel Taveira ao conselheiro Tacito do telegrama de Deodoro, o presidente provincial deposto dissera que, independente de qualquer ordem, passaria a administração ao mesmo militar intimante, por isso que se lhe escasseavam os elementos indispensáveis para a garantia da segurança e tranquilidade públicas. Finda que foi a leitura do termo, os presentes começarão a subscrevê-lo. O doutor Belarte produzia a geida e patriótica locução congratulatória com o povo da sua estremecida terra, exultando pela metamorfose política do país, a qual o Maranhão acabava de aderir, pelo órgão daqueles cidadãos representativos de elementos políticos e militares ali congregados, unisonos em uma ação toda de paz, terminando por erguer altisonantemente entusiástico e vibrante viva a República. em frente à Casa do Governo, as bandas musicais faziam ouvir, com estridor, a Marselhesa, essa sugestionadora música de nação libertada que, já ao alvorecer, se executara no quartel dos 5, quando atroou festiva salva de 21 tiros, em primeiro anúncio da adesão. Os populares que iam enchendo largo, a audição da tocata do hino nacional da França, para eles até então quase desconhecido, acompanhavam automaticamente o palmar estalidante e vigoroso dos que, das janelas do palácio governamental, se mostravam bem jubilosos em aplauso simultâneo à composição de Rouget de Elie Isley e a República Nascente. Os membros da junta passavam à sala dos despachos, a redigirem, na mesa da ferradura, donde se dirigia aos destinos do Maranhão província, a proclamação inicial dos atos do governo do Maranhão Estado, sob o sistema republicano federativo. Decorrera pouco tempo e a proclamação, subscrita pelos 7 membros da governança, era fixada à porta da comuna e mandada imprimir, para pleno conhecimento do público. Fora assim concebida, a peça, com cidadãos, está proclamado o governo republicano. A junta provisória, reunida no Palácio da Administração Pública, delibera bem tranquila, confiando plenamente nos sentimentos de ordem da população do estado do Maranhão e no patriotismo nunca desmentido desta província, ilustre pelos títulos que a nobilitam. A junta provisória tem força para garantir a segurança de cada um dos cidadãos e dos estrangeiros residentes na terra hospitaleira da pátria. Ela guarda confiante o apoio que a gravidade da situação nos impõe e que, fortalecendo a administração, assegurará ao Estado a paz e a tranquilidade. Viva a República! Maranhão, 18 de novembro de 1889. Entravam, então, os governantes provisórios na sua tarefa dupla, propagar e administrar. A narrativa dos acontecimentos, nítida e fielmente feita, sob o caramanchel da aurora, pelo prestante Jovino, nenhum comentário vivo despertava. De quando em vez, à proporção que ali se desvendavam as tenebrosas cenas do enterramento das vítimas baleadas, os horrores do hospital, e as adesões súbitas, espontâneas e surpreendentes, os bons homens prosadores da quinta entreolhavam-se e, no seu mutismo, afigurava-se a todos eles ser aquilo tudo ali contado apenas um esboço de horrendos desmandos e iniquidades, que promanariam da transformação inesperada por que passara a nação, de governo monárquico representativo constitucional para republicano federativo. E nesse afigurar encomendado se ficaram e tanto que, mal Jovino, declarando-se esfalfado, se retirava, e eles que, num desejo unânime de boa noite ao capitão Marçal, também imitavam o acadêmico adesista na sua disparada rumo dos penates. Para o povo fora cruciante e, ao mesmo tempo, jubilosa passagem dos primeiros dias do regimen sucedâneo do monárquico. A nova polícia, transformada em administração da segurança pública, agia com implacável dureza. Fim do martírio dos mandatários sobreviventes das arruaças da véspera da adesão, a segurança pública tratava de catrafilar os cabecilhas mandantes, que à sua sanha eram apontados por miseráveis delatores, alguns deles que até haviam comungado na mesma ideia e planeado, em ação conjunta, o assalto ao globo e a agressão a que lograra escapar o Dr. Belarte. Vários deles, cabeças de motim, avisados a tempo, conservaram-se foragidos, sob coberta enxuta, e na expectativa do desfecho das diligências policiais. Outros indiciados, porém, não se puderam furtar à detência e inquirição, indo ter a presença das autoridades. Nesse número foram incluídos o Joaquim Alberto e o Apolonio Gaudêncio Este, foguista e, aquele, zelador da usina do Raposo, os quais a delação apontava como elementos mais felinos do motim e dos seus principais instigadores, submissos às insinuações do Dr. João Eduardo para promoverem a Bernarda. A Polícia Civil Republicana tinha à testa da sua delegacia, no seio da capital, o Tenente Queiroz, oficial do 5, que, na noite que se seguiu à refrega, se oferecera e fora aceito para render o seu colega no comando da força garantidora do vespertino ameaçado e dos homiciados no seu edifício. Os seus primeiros atos foram os mais absurdos e iníquos. Era ele verdadeira negação do tipo de autoridade calma e reflexiva, possuía os mais vivazes sentimentos de crueza e despotismo, no mando ditatorial que lhe entregavam. Por ordem de tão arbitraria autoridade fora uma força embalada à porta principal da usina exigir a entrega dos dois implicados, com a determinação de conduzi-los arrastados, se recalcitrassem, ou fazer fogo, dado que os operários, como se propalava, instigassem o foguista e o zelador do estabelecimento a desobedecerem o mandado de prisão. Mas ninguém se opôs, diante aquele intimidador aparato de forças, a que os dois arruaceiros seguissem presos para a cadeia pública, onde ficaram sob a mais rigorosa incomunicabilidade. À frente da polícia militar achava-se o major Honorato Clemente, também pertencente ao 5. Este oficial vinha de praça no mesmo batalhão, desde cadete, ascendendo aquela patente, sempre ataviado a uma perronice cruel, maligno por instinto, do que fazia timbre, ou que refletia perseguidoramente nas praças de prete ou afastava visivelmente da estima dos seus camaradas oficiais. Na caserna, quando as horas de lazeres permitiam à soldadesca pandega entregar-se à troça e que os atos pueris e os gestos caricatos do major vinham à baila, era ele adequadamente crismado de piolho viajante, alcunha jocoso que transpôs célere os portões do quartel. A ação ditatorial dessa dupla polícia, civil e militar, a que entregaram a cidade, deve-se principalmente à perseguição de que foram vitimas tantas e tantas pessoas, injustamente imputadas delinquentes. O doutor João Eduardo, embora com um aparato de força menor do que o posto em prática na prisão do Joaquim Alberto e do Apolonio Gaudêncio, na usina, fora também detido incomunicável, mas no quartel do 5. Encarcerado como conspirador contra as instituições inauguradas, como mandatário da Bernarda, impulsionador do movimento e seu principal braço dirigente, o ex-parlamentar e acatado causidico estava com sentinela à vista, sem receber nem visitas nem notícias da família e dos amigos. E a essa incomunicabilidade a que sujeitaram o ex-deputado agitador das massas, já por si o bastante dolorosa, para quem por tantos cadinhos ainda reservavam fazer passar, se vinha cruelmente juntar o trucidamento que a todo instante o major Honorato Clemente entendia de antegozar. De quando em vez, o piolho viajante tirava-se dos seus cuidados e ia atenazar o preso político sob a sua guarda. Era, então, uma chusma de invencionices que se lhe formavam à cachola e ele, prelibando um gosto todo especial, presumia incutir no espírito do seu prisioneiro. Pintava com a mais tristíssima cor o quadro da situação, de cuja polícia militar era ele o chefe. E quasi de contínuo concluía afiançando ao detido que o governo provisório da República pedira informações precisas sobre o motim do Maranhão, e a junta informara o que de verdade constava. Nessa informação, acrescentava ele, toda cheia de veracidade, como se fazia Mister, fora o doutor João Eduardo assinalado como principal instigador do levante popular. E, nas suas ferrenhas invetivas, sempre terminava o seu atemorizamento ao preso dizendo-lhe, estou aguardando as últimas ordens, cá o doutor, para fazê-lo passar pelas armas. O pelotão executor está pronto à primeira voz. Resignação e coragem, meu doutor. O detido nada contrapunha as invectivas piuentas, limitando-se, algumas vezes, a esboçar, no seu semblante sereno de resignado à sorte, um sorriso de escarneio àquele militar forte com os fracos, que lhe vinha ali, na prisão, a toda hora, motejar da sua infelicidade, a tortura luvil e acremente. Ele bem que sabia, por bilhetes transitados pelas mãos das próprias sentinelas, que a sua vida não corria o perigo que o major lhe anunciava a todo momento tranquilizava-se. Portanto, sabendo estar a sua prisão servindo mais de intimidação a recalcitrantes do novo regimento que, porventura, surgissem. Tudo aquilo era feito de cálculo e crueza para aumentar a sua torturante angústia moral. E, no esforço máximo de aparentar ao major Clemente uma resignação, que não se lhe podia manter íntegra, diante aquela figura desprezível e mesquinha, o doutor João Eduardo deixava perceber estar enfastiado de tanta ameaça de voar à sua cabeça, e como que desejando fosse logo o que se deixava para mais tarde, e se fizesse a venda imediata do que se tinha a empenhar. O adesionismo avançava célere por todos os recantos da exprobíncia. Cidade, vila ou povoação, por menor que fosse, porfiava em fazer agitar todo pompeante o pavilhão republicano, ao som da Marselhesa. As próprias câmaras municipais encabeçavam o movimento e promoviam festejos imponentes, enviando extensos telegramas congratulatórios à junta governativa. Na capital, não era menor o entusiasmo francamente manifestado por todas as camadas sociais. a edilidade fizera garbo em aderir com ruído, tornando seus adesistas em bem evidente posição. Diariamente iam ter à casa do governo representantes de todas as corporações e numerosos empregados públicos, em cumprimentos coletivos, levados pelos próprios chefes das repartições. Eram, a Associação Comercial, pela sua diretoria ou foro pelos membros da relação, juízes de direito e substitutos, escrivães e o corpo de beleguins, chefiado pelo sargento Raimundo Alfandega, desde o inspetor ao guarda, e do capataz ao remeiro Vliceu, pelos corpos docente e discente os artistas, os práticos da barra, a oficialidade da Guarda Nacional, e uma infinidade de comissões de sociedades de fins múltiplos. Aderiam todos numa vertiginosidade pasmosa. E sempre com festas, afoguetório e estrugente, selavam os adesistas o seu ato decisivo. Houve um neo-republicano, o Dr. Alfred Gibson, intérprete comercial e médico homeopata, que aventou logo a ideia de uma subscrição popular com o propósito de adquirir-se um mimo a ser oferecido ao coronel Luiz Taveira, a fim de ao distinto militar ser recordado, a todo tempo, o reconhecimento da terra pelos serviços por ele prestados à causa da ordem pública. Depressa a subscrição foi acariciada pelo comércio, indo mesmo muito além do quantum que para o brinde se fazia mister. Todas as noites a cidade pompeava nas festas. Passeatas promovidas por todas as classes, cada qual mais brilhante, seguiam-se a iniciada pela estudantal. A retórica malhava intensa por todas as esquinas, numa catadupa de hosanas à democrática forma de governo. A junta, por sua vez, não deixava arrefecer esse palpitante entusiasmo a que se arraigara a alma do povo. De quando em vez promulgava uma resolução, procurando empenhadamente ir de encontro à fibra patriótica, eletrizando-a. E a mais recente era a que derrocava os vestígios materiais do regimento baqueado de recente, e assim redigida, atendendo a que o regimento monárquico sucumbiu ante o esforço patriótico da nação, tendo sido substituído por um governo essencialmente democrático, atendendo a que cumpre apagar quanto possível dos fastos nacionais a memória ominosa do imperialismo, que atrasou, corrompeu e esterilizou os sentimentos cívicos dos brasileiros. A junta governativa do Estado Maranhão resolve e manda que assim se execute. Serão destruídos em todas as repartições públicas do Estado todos e quaisquer vestígios materiais do antigo regimento. Coroas imperiais, bandeiras, insígnias e os retratos do ex-imperador e membros de sua família, os quais serão recolhidos ao depósito de artigos bélicos, e quanto, enfim, recorde o período infortunado da pátria. Os militares de terra e mar, oficiais públicos, corpos de polícia e municipais façam desaparecer a coroa imperial que encima os seus botões. Publique-se e comunique-se. E a picareta e o alvião destruidores operaram vigorosamente nos sólidos granitos e nas consistentes argamassas das fachadas dos edifícios públicos, apagando da contemplação humana os custosos monumentos que a esmerada ação do cinzel e do buril deveram à nítida perfeição que se lhes admirava, e agora, por ordem superior, eram sumidos, reduzidos a entulho e poeira. Somente na fachada da Igreja de São João e no frontespício do quadrilongo dos armazéns da Companhia Confiança, a Praia Grande, ficavam os escudos imperiais inatingidos pela picareta oficial. Precisamente na tarde do dia em que a junta lançava a público aquela resolução, se realizava também a passeata promovida pelo pessoal da Companhia das Sacas, os trabalhadores da prensa. Vinha à testa da procissão cívica um magote de homens dos que, dias antes, partilharam da onda ameaçadora do globo, agora, porém, fazendo coro com os que bendiziam as virtudes e grandezas do sistema governativo instituído de pouco no torrão brasileiro. E quando, desembocando no Largo do Carmo, a passeata defrontou o Pelourinho, este se encontrava todo apinhado, o mesmo se dando nas cercanias. No próprio degrau onde o Dr. João Eduardo insuflara a populaça para o movimento de protesto contra o derruir do trono, erguia-se, na ocasião, a figura altamente insinuante e simpática do ardoroso republicano Dr. Pedro Belarte, que quisera dar essa cativante e viva mostra de comunicação com o povo, por parte do governo provisório local, de que era ele tão acatado elemento. Os manifestantes exultaram, vendo-se assim juntinhos do propagandista e administrador e, em estonteadoras e frenéticas aclamações, deram a palavra ao tribuno triunfante. E pronto o verbo quente e burilado do ovacionado flamejou a arrebatar e emocionar a onda popular, através de um enaltecimento insensado às grandezas da democracia. num arremesso perorativo, máximo de entusiasmo e requintado todo de patriotismo inigualável, as imagens se lhe chegavam estupendamente felizes, até que, descendo o degrau, a grande figura da oratória se foi afastando, sempre arrebatadora, vindo colocar-se fronteira à coluna. Apontou, então, para ela e, intimativa, imperativamente, o Dr. Belart concluiu, com cidadãos. Aqui foram barbaramente surrados os nossos avós. Derroquemos, sem piedade, este monumento aviltante para os nossos dias, agora que se nos surge promissor, com todo o seu majestoso brilhar, o sol da liberdade e da fraternidade, numa pátria feliz e forte. Palavras não eram ditas e aqueles denodados homens, de fortes e salientes musculaturas afeitas ao manejar cotidiano das sacas e fardos de algodão em rama, de avantajado peso, atiravam-se decididos e possessos à monumental coluna torcida, de pedra mármore. Como por encanto, apareceram logo ao alcance dos manifestantes, vindos das companhias das águas e do gás, poderosas alavancas e grossos martelos, malhos e marretas, que entraram em ação pronta no derruimento ordenado pelo chefe republicano. Resolutamente, implacavelmente, qual esfomeados urubus no esfacelamento devorador da carniça, os mandatários derrocavam o quase secular monumento que, desde 1815, se erguia ali, no adro do Carmo, sem que a história, por mais esmiuçada que fosse, elucidasse a sua proveniência, a sua verdadeira serventia naquele pinturesco local. O histórico da origem da coluna assaltada e despedaçada chegara até aos contemporâneos empanado, duvidoso, se servira de poste de suplício aos delinquentes, sabendo-se até dos nomes dos primeiros nele açoitados. Também era em conteste não haver tido outro destino que o indício de ser a povoação, onde colocado, de caráter de cidade ou vila, cabeça de um termo, sede principal das autoridades judiciais. E, assim, a remoção que os edis da cidade, em 1865, pediam insistentemente à presidência da província se fizesse do Pelourinho, dali para local que não impedisse o trânsito, solicitação reiterada com vivíssimo empenho, no ano seguinte, ao próprio governo imperial, sempre indeferida, era conseguida com inaudita facilidade pelo súbito e arrebatador entusiasmo do prestigioso membro da junta governativa, comunicando-se à alma popular, sugestionando a deveras. Obtinha-se a mais estrondosa vitória, naquele instante, sob o som empolgante da Marselhesa, que as bandas de músicas abombavam simultaneamente aos repercutintes vivas à República e ao novo Estado Confederado, para todo sempre afigurado grandioso.